Ela tem mais de 16 anos de experiência em marketing estratégico no Brasil e na América Latina. Já passou por grandes grupos como IMC, TicketBiz, Acor, Expedia, Banco Pan. Hoje, ela lidera o marketing de uma gigante. Estou aqui hoje com Patrícia Prati, CMO da Rappi. Tudo bom, Patrícia?
Tudo bem, Edwin. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês hoje. O papo vai ser bom.
Vai ser bom. Vai ser rápido que nem a Rappi, né?
Vai ser na velocidade turbo.
Eu sempre gosto de começar o papo aqui, né? Quem escuta a gente, sabendo um pouquinho da história de quem está sentado do outro lado. Então, pô, se você puder, em modo turbo... falar um pouquinho por onde você passou e o que você fez antes de sentar nessa cadeira, seria bacana.
Ok, então vamos lá. Muito obrigada pelo espaço, muito prazer. Sou Patrícia, Pati Prates. Como você disse na introdução, 16 anos trabalhando com marketing. Maior parte deles, né, metade desse tempo trabalhando em travel, que é assim, a minha grande paixão pessoal, o mundo de viagem, de descoberta, de novas culturas, né, de descobrir o novo. Então, ali passei pela Accor, né, que é dona do Novotel, Sofitel, Ibis, Mercury. Depois fui para Expedia, especialmente hotéis.com. Então, aqui liderando a parte de construção de marca de hotéis.com no Brasil e hoteles.com na América Latina, focado principalmente no México. Foi um desafio excelente para entender, né, mudanças de comportamento de consumo, mudança de sazonalidade, como são as diferenças de cenários competitivos nos mercados. Fiquei 6 anos e meio aqui na Expedia, e aí com o advento da pandemia, a gente sem saber, né, aquela coisa de vai durar 15 dias, não. Dois anos depois, a gente ainda estava nessa. Mas na Hotéis, consegui fazer muita coisa legal para a marca, porque num cenário competitivo super acirrado, né, como você se destacava, seja pelo humor, pela personalidade da marca, territórios, etc. E aí decidi mudar, falei, putz, depois de 8 anos trabalhando em travel, vou me aventurar em um outro mundo, e fui pro mundo financeiro, Banco Pan, né, banco do BTG Pactual, completamente diferente do ambiente que eu estava acostumado, que é um ambiente de startup, da velocidade, da tomada de decisão, né, de ter mais a decisão ali na mão. E depois de 1 ano de Pan, apareceu o Rappi. Falei, putz, e aqui tá bem, né, tá bem conectado com o que eu já vinha acostumada. E em um mercado exponencial, porque eu não estou falando nem de varejo, eu estou falando de varejo last mile, uma mudança de comportamento de consumo que aconteceu, né, na velocidade 10 depois da pandemia, né, em função da pandemia, e falei, vamos nessa. E aqui eu estou há 1 ano e 3 meses.
Caramba, então, pô, chegou há pouco tempo, mas certamente já parece que tem 10 anos que tá aí dentro.
Tipo, isso a gente fala, né, que anos de startup são anos de cachorro.
É. Vamos começar falando do Rappi, então. E aí, pô, eu acho que o público aqui que escuta a gente sabe um pouquinho do meu histórico e quanto o tema me encanta, porque já estive do outro lado ali, contratando agregadores e brigando e fazendo parcerias juntos, um pouquinho das marcas junto com os agregadores. Mas quando a gente olha o Rappi hoje, né, ele está dentro do bloco dos super apps, né, onde você Sim. entra para resolver tua vida. E uma coisa que inicialmente começou com uma pequena faísca, hoje em dia você entra ali no app, você vai de farmácia, comida, o que for. E eu acho que seria legal você bater um papo aqui com a gente e contar um pouquinho como é que vocês conseguem direcionar a estratégia de experiência tendo um leque gigantesco de serviços. Eu acho que é uma dificuldade da comunicação hoje, deve ser essa, né?
Sim, é um desafio, porque imagine você que a gente tem 11 verticais. Então, né, o objetivo de você ter 11 verticais é de você ser o assistente pessoal na palma da mão. Para qualquer coisa que você precisar, em qualquer momento do dia, diferentes pontos de contato, você vai encontrar no Rappi. Uhum. E foram verticais que vieram surgindo com base em insight de consumidor, né? Então, o Rappi não começou lá em 2015 como um super app. Ele virou um super app em 2021, depois que veio banco, veio travel, colocamos vertical de pets, a vertical de shopping, né? Que é o e-commerce. Então, e a gente, assim, tá sempre puxando insights de que dá pra gente agregar, como que dá pra gente ser mais relevante ainda no dia a dia do nosso consumidor. E a gente tem aqui um desafio, principalmente para quem é novo no aplicativo, né? Cidades onde a gente está chegando pela primeira vez, de explicar primeiro o que é o Rappi? Todo mundo sabe o que é um aplicativo de delivery, né? Então, assim, hoje eu não preciso fazer esse trabalho porque a pandemia acelerou isso muito, mas foi uma aceleração de que o pessoal entendeu que, nossa, eu não preciso usar só para pedir restaurante, eu posso usar para pedir uma outra gama de coisas. Mas quando você chega em uma cidade, principalmente onde não é um grande centro, uma capital, onde as pessoas até nem têm muito esse costume de usar um app para tudo, porque não tem, né? Ainda não tem a criação daquela necessidade, ou você ainda não mostrou que ele pode usar esse tempo para outra coisa, tem o desafio de, olha, eu tenho restaurante, mas eu também tenho supermercado. Dependendo da cidade, eu também tenho turbo e eu também tenho farmácia e etc, etc. E aqui entra um grande papel, tanto de CRM quanto de UX, em educar, vou colocar entre parênteses, tá? Entre educar esse usuário, e vem muito uso de dados aqui, da gente saber que qual que é a vertical que eu vou trazer um usuário que vai me gerar uma maior retenção em 6, 9 ou 12 meses. Ou um usuário que entrou pela vertical de farma, qual é a próxima vertical para onde eu vou direcionar ele, sabendo que isso vai aumentar a retenção dele dentro do app. Então, basicamente, é uso de dados primeiro para né, gerar uma maior relevância, uma melhor experiência no dia a dia desse cliente, mas também no final do dia o que a gente quer é retenção. Por isso, né, a gente sempre fomenta ali a multiverticalidade. Então, a gente sempre vai começar por um ponto. Estamos entrando em uma cidade onde, de acordo com o cenário competitivo, ali a gente tem uma oportunidade de ser o líder em market share de restaurantes. Uhum. Em outra cidade, vai ser farma e pets. Então, a gente sempre começa por esse ponto e, a partir desse ponto, a gente vai fazendo o cruzamento de multiverticalidade.
Ah, fantástico. Pô, estratégia fantástica, realmente. É, você identifica a dor e parte dali para ampliar. E aí você falou de Rappi Turbo, assim, eu tenho que confessar que uma das primeiras vezes que eu usei o Rappi Turbo, eu não acreditei. Falei, cara, primeiro que vem uma contagem regressiva, né? Parece que vai explodir
incrível,
o negócio
pra
chegar a zero. E aí, você pede um negócio, tem vezes que chega em 3 minutos, 4 minutos, quando toca o interfone e fala, não acredito que chegou.
Não deu tempo. Né?
Pô, eu sou casado, tenho uma filha pequena. Às vezes, pô, num sábado à noite, puta, vontade de comer um chocolate. Ah, vamos ver aqui no Rappi Turbo. Chega em 6, 7 minutos. É um negócio, é até perigoso pra minha família aqui, que minha filha pede um Rappi. É assim o negócio.
Gente, que demais. Você mora do ladinho, você deve morar do ladinho de uma dark store, né?
É isso que eu queria entender um pouquinho, né? Porque chega a ser impressionante e assustador a velocidade que é entregue. Como é que vocês mapeiam toda essa capilaridade para vocês terem... o nome já diz, né? O nome já compromete uma entrega rápida, né? Rappi Turbo. Você está no Rappi Turbo, tem que chegar rápido. E aí, não sei se você consegue dar um panorama pra gente, qual é o tempo médio que o Rappi Turbo entrega e como é que vocês conseguem fazer essa velocidade tão, tão rápida?
Sim, a média nacional é 9,4 minutos.
Caramba!
dependendo da sua localização, vai ser menos, porque vai ter uma, né, vai ter uma dark store ali num raio mais perto da sua localização. Mas o Turbo, ele surgiu em 2021 por causa da pandemia. Porque a pandemia, como eu disse, acelerou esse comportamento de pedir tudo. E as pessoas começaram a usar o delivery muito mais do que, né, um momento onde eu vou pedir uma pizza na sexta-feira à noite. O pessoal começou a entender esses momentos de ultraconveniência. Então, o Turbo veio a partir desse insight. Então, a gente tem como ele é operacionalizado. A gente tem dark stores, ou seja, são pequenos centros de distribuição nossos. Cada um tem uma média de 2 mil SKUs. E esse SKU varia de acordo com o bairro, varia de cidade para cidade. E cada dark store entrega num raio de 2 quilômetros. Porque a gente também não pode colocar o entregador parceiro em risco para ele entregar ali até em 10 minutos, que é a proposta de valor do produto. Então, de acordo com cada bairro ou com cada cidade, a gente tem um sortimento que faz sentido dentro dessa média de 2 mil. Os pickers, que são as pessoas, né, que vão ali na hora, já recebem o pedido, fazem, tipo aquele supermercado maluco, né? Sim. Fazem o picking, colocam na sacola e entregam para o entregador. Então, a média da operação é 3 minutos de picking e sobram 7 minutos para o entregador fazer a entrega nesse raio de 2 quilômetros.
E o entregador, ele é próprio ou ele fica rodando também, buscando pedido na região?
O entregador, ele é um entregador parceiro, então ele é terceiro, só que ele é um entregador que é o que a gente chama que é o nível diamante. Ou seja, ele fica dedicado no Turbo. Ele é o entregador que ele começou no aplicativo, fazendo entrega de todas as verticais. A partir de uma pontuação e de um nível de qualidade que ele atinge, ele é convidado a ficar dedicado no Turbo.
Bacana.
Então ali, né, já tem uma compensação maior, ele roda muito mais, ele tem uma frequência muito maior, porque ali são as entreguinhas de 10 minutos. Então, ele faz muito mais entregas ao longo do dia, aumenta a produtividade dele.
Não, perfeito. E aí, né, como a gente estava falando até um pouquinho da gravação aqui, eu liderei a marca da Domino's durante quase 8 anos, e a marca foi criada lá em 1960, justamente para pegar essa dor, né? De como é que a gente consegue entregar rápido na casa dos clientes. E foi um pouco desse mapeamento que você falou, né? Pô, é um raio na Domino's de 1,6 quilômetros e tem até 9 minutos do centro do raio até a ponta do raio para tentar garantir uma entrega em menos de 30 minutos, porque, pô, o picking da Domino's é fazer uma pizza, botar no forno, uhum, um pouco mais longo do que do Rappi. Antes, pô, você pedia alguma coisa delivery, se demorasse 30 minutos, 40 minutos, pô, tava dentro do... Tá é. Dentro. Mas hoje em dia não, hoje em dia as pessoas querem velocidade. Às vezes você paga até um pouco mais por receber em 10 minutos antes do que
sim,
né? O tempo de entrega hoje em dia é crucial. E o mais difícil que chegar com a proposta é entregar a proposta, né? E acho que vocês estão conseguindo entregar, pelo menos pra mim tá funcionando pra caramba.
Ai, que incrível, eu fico muito feliz. E o Turbo, ele tem esse valor, é percebido, né? Hoje ele é o maior NPS dentre todas as verticais do Rappi. Ele tá 100% na nossa mão, então. São, né, pequenos centros de distribuição, que a gente chama de dark stores. O inventário é nosso, a gente compra da indústria, dos parceiros. A operação ali é nossa. Então, por ele tá 100% na nossa mão, ele também abre margem pra gente usá-lo muito como um produto para parceiros, para a indústria, para testarem, por exemplo, o lançamento de produto, para fazer sampling. É por onde a gente começou também, baseado em dados, é onde a gente viu que a gente tinha a lacuna, até o exemplo que você deu do chocolate, né? A gente viu que tinha uma lacuna nesse momento de ultra conveniência da indulgência ali, o docinho depois do almoço, alguma coisa assim. A gente viu que tinha uma lacuna na categoria de doces. A gente criou que foi nossa primeira collab de marca, que lançou no final de março, uma linha de sobremesa junto com a Nestlé, sobremesas, e a venda exclusivamente no Turbo. Então tem ali o pudim de leite moça, o bolo de soufflé. Então veio a partir disso. Então, uma collab, o lançamento do Franui agora, que também tá no Turbo, um viral que veio pelo TikTok, etc. Então a gente tá utilizando o Turbo, por ser uma operação muito redonda, que tá 100% na nossa mão, para lançamento de produto, para expandir para ações de marca, para ser um braço dos nossos parceiros, grandes indústrias, para teste de produto, para sampling. Então, o Turbo é o nosso queridinho, assim, eu diria que o céu é o limite.
Fantástico. Ó, quem está escutando a gente e nunca usou, usa, e quem usa, continua usando. Tem certeza que vai chegar rapidinho na tua casa. E aí, vamos falar um pouquinho de marketing, né, de uma maneira geral, porque o marketing, ele é tudo que, de alguma maneira, gera experiência pro consumidor. E uma entrega rápida, eu brincava na Domino's, pô, qual foi a maior campanha que você fez de marketing? Cara, a melhor campanha é entregar o produto em 30 minutos, como a gente promete. Depois disso, né, ainda mais em redes sociais, se você promete uma coisa e não entrega, já tá no dia seguinte o cara te xingando lá, falando que não entregou no horário, e aí começa aquele caos todo.
A melhor campanha é ser o consumidor satisfeito, né? Você chegar e superar a expectativa.
Eu penso em chocolate rápido, eu penso em Rappi Turbo. Não tem como eu separar isso aqui em casa. Até porque já tem duas fãs aqui em casa também junto comigo. E recentemente, né, teve a Copa do Mundo Feminina e né, o Brasil, infelizmente, foi eliminado ali um pouco precocemente. Mas o Rappi teve junto ali como patrocinador da seleção. Conta um pouquinho pra gente o por trás e se foi bacana pra vocês fazerem esse tipo de ação em conjunto.
Super! Você mencionou a Copa Feminina, mas o nosso patrocínio com a CBF começou ano passado, antes da Copa Masculina. Então a gente teve ativação da Copa Masculina, a gente fez a Casa Rappi, que foi a primeira experiência de marca offline para usuários Rappi Prime, né? Que são nossos usuários que pagam a assinatura para ter entrega ilimitada, inclui HBO Max, vários outros benefícios. E esse ano, com a Feminina, foi uma continuidade do patrocínio que a gente tinha começado lá atrás. E foi um patrocínio que veio em um momento em que a gente estava, né? Foi logo depois da minha chegada, que veio casado com o processo de rebranding. Da gente ter cada vez uma marca mais brasileira. E era um momento de mercado muito volátil, onde inclusive tinham, né, até conversas de concorrente está saindo da Colômbia, Rappi vai sair do Brasil, alguma coisa desse tipo. Então, a gente, assim, para reforçar o compromisso do RAP com o Brasil e mostrar que cada vez mais a gente está comprometido, estamos fazendo investimentos no Brasil, estamos melhorando nossa operação, expandindo nossa operação no país. Veio um processo de rebranding, de ter uma marca mais brasileira, mais conectada com a cultura top, surfando essas ondas, esses momentos de conversa que são relevantes no país, que é muito diferente de Colômbia e México, é outro mundo. Uhum. E veio junto também o patrocínio de seleção brasileira, que a gente falou, nossa, o que mais em um ano de Copa do Mundo masculina, a Copa do Catar, né, o que é mais brasileiro do que isso, do que a gente apoiar o time, vamos colocar o canarinho de bag, o canarinho fazendo entrega, e a gente fez, então vamos mandar um monte de influenciador para lá, vamos fazer churrasco para os influenciadores na casa dos influs da CBF. E esse ano na feminina, a gente viu uma plataforma de reforçar esse ponto de mulheres em posições de liderança, mulheres em posições de destaque. Então, a gente pegou 4 dessas dark stores, 2 aqui em São Paulo e 2 no Rio, e grafitamos a fachada delas com 4 grafiteiras mulheres que são super reconhecidas no campo de atuação delas, para mostrar 4 momentos de glória da história da seleção feminina. Então, desde 1980, porque antes disso mulher era proibida de jogar futebol, então desde 80, quando foi o primeiro torneio internacional da seleção feminina, que elas foram com um uniforme emprestado da masculina, porque não tinha uniforme próprio, até a conquista da Copa América, o ouro no Pan-Americano. Então foram esses 4 momentos de glória ilustrados por 4 grafiteiras, e a gente trabalhou isso em PR, virou uma história em quadrinhos, que ficou disponível dentro do app também. Fizemos um mini documentário que está nas nossas redes sociais, no nosso TikTok, no nosso Insta. Então, uma pena, totalmente inesperado. A gente de verdade não acreditava que a seleção feminina fosse cair, né, na fase de grupos ainda. Uma pena, mas a gente ficou muito feliz com esse projeto, muito feliz com o resultado, pelo que ele representa.
Uhum. Até porque a gente sabe que esse tipo de patrocínio e investimento de marca, o evento como Copa do Mundo, ele é um ponto dentro da estratégia toda, né?
Não. Sim.
É, então, pô, como você falou, já vem construindo essa ligação com o esporte já há algum tempo, né? E você mencionou ali sobre Happy Prime e tudo mais. E aí vamos falar um pouquinho do Happy Prime, que certamente é um dos objetivos de vocês, né? Cada vez mais ter uma base maior de assinantes. E o Happy Prime, pô, explica pra gente um pouquinho o que é, mas em poucas palavras, na minha cabeça aqui, é você ter uma série de benefícios, como alguns descontos específicos, como você falou ali, né, algum streaming ali, pô, junto da assinatura. Por que alguém não deveria ter? Só maluco não vai ter, né? Mas se alguém pede delivery ou tem qualquer tipo de compra, tem que ter, pô, senão tá jogando dinheiro fora, né?
Não, o que o brasileiro mais gosta? Frete grátis.
Descontinho, pô, descontinho.
Não, brasileiro não gosta de pagar entrega. Independente de qual seja o ticket da sua compra, brasileiro não gosta de pagar entrega. Então, o principal diferencial da assinatura do Happy Prime: entregas grátis ilimitadas em todas as verticais. Então, aqui, isso fomenta ainda mais o Turbo, por exemplo, que é aquela compra de super conveniência, né? Tô no meio de uma receita, acabou o azeite, eu vou pedir porque eu não pago entrega. Uhum. Então, é entrega grátis ilimitada, uma série de descontos exclusivos só para cliente Prime dentro do app. Então, por exemplo, toda quarta-feira a gente tem a quarta Prime, que são os descontos agressivos em restaurantes. Então, aqui a gente tem uma série de restaurantes, eu não sei se eu posso falar nomes aqui dos parceiros,
pode,
mas
manda aí.
Quarta-feira tem, por exemplo, Starbucks, La Guapa, Burger King, Oguru, 50%. Então, toda quarta-feira é o dia de descontos exclusivos em restaurantes. Segunda, produto de limpeza. Terça é o dia de feira. Então, a gente tem esse calendário de descontos exclusivos atrelados ao frete grátis. E o Prime, na verdade, né, ele por ser nosso programa de benefícios, ele é um programa que, por não pagar a taxa de entrega, ele gera uma retenção, uma maior retenção do usuário dentro do app, uma maior frequência e um ticket médio mais alto. Então, quem é assinante Prime, e hoje é uma base de 70% dos nossos pedidos no Brasil, são feitos com usuários Prime. Então, não é um nicho. E pega uma semana de Black Friday, por exemplo, chega a 80%.
Caramba!
Então, é uma base que é a maior parte da nossa base no Brasil. É uma base que ela tem uma frequência 3,5 vezes maior do que quem não é assinante Prime. Ela tem um ticket médio maior, você ter uma ideia, é um ticket médio de R$700 por mês gasto com delivery, o que não é baixo. E é um público que também tem uma multiverticalidade maior, né? Porque ele entende os benefícios do app. Ele está assinando e por ele não pagar entrega, ele vai usar para absolutamente tudo, né? Depois do almoço, me deu uma dor de cabeça, eu vou pedir, um Advil aqui. Uhum. Então, é essa a grande beleza do Prime, porque ele gera retenção, ele gera maior frequência, ele gera um ticket médio mais alto.
Perfeito. É, porque acaba que, em alguns casos, se você não é Prime ou tem outros aplicativos, às vezes a taxa de entrega é maior do que o que você está querendo, sim, comprar naquele momento, né? E você acaba não comprando, então você deixa de tempo justamente por causa disso, né?
Exato. Eu desisto de comprar.
Mas, pô, muito legal, Patrícia. Assim, super estratégia. Eu não sabia que era 70% da...
Super alto.
Compras, né, Prime. Putz, então isso é altamente relevante pro negócio. E aí, né, alguns anos atrás, 2018, ali, quando teve o boom total de apps de delivery, e eu vivi muito isso na pele, né? Já fui exclusivo de um, exclusivo de outro, aquela guerra toda. E...
aí criou o app próprio.
tentou no app próprio. Aí no meio da pandemia não teve jeito, porque todo mundo foi obrigado até restaurantes e qualquer tipo de serviço que não tinha o seu delivery, ele se fez obrigado a entrar nos agregadores de alguma maneira. E aí quando a gente olha hoje, né, um pouquinho para trás, essa história dos agregadores no Brasil, a gente vê que muitos tentaram entrar, muitos, sim, prometeram muita coisa e muitos já foram embora, né? E quando você olha hoje o mercado de agregadores, de delivery de uma maneira geral, tem dois grandes, né? Que é Rappi e iFood, né? Então são os dois, sim, maiores. E eu queria entender um pouquinho, pô, como é que vocês se diferenciam da concorrência? Como é que vocês enxergam a concorrência? Vou dar um passo para trás aqui. No meu mercado também tinha muita concorrência, né, alimentação, e eu sempre enxerguei o meu concorrente entendendo o que ele está fazendo bem para ser uma oportunidade para melhorar o meu, né? E eu nunca olhei a concorrência como um demônio ou alguma coisa do tipo, eu sempre vi como oportunidade. Eu queria entender nesse mercado, né, onde tem muita grana de investimento, né, de trás, investidores grandes em cada um das marcas, como é que vocês enxergam a concorrência hoje e o que você acha que vocês se diferenciam em mais?
Sim, o Brasil é um outro bicho, né? Então, o Brasil foi, imagine você, né? Uma empresa colombiana que chegou no Brasil achando, né, que com a mesma estratégia que foi vencedora na Colômbia, líder massivo de mercado, vencedora no México, líder de mercado, Argentina, Chile, Peru, etc. Chega no Brasil e fala, nossa, aqui não está funcionando, o que está acontecendo aqui? Então, o Brasil foi um quebra de paradigma de, né, estratégico para entender, nossa, primeiro, como que o público brasileiro consome, que é diferente do público hispano-latino. Uhum. E, segundo, o cenário competitivo. Então, por causa disso, o Rappi, desde que ele chegou no Brasil em 2017, ele não teve restaurantes como a principal vertical no mercado. Tá. Então, o Rappi, desde o dia 1, não sei se você lembra, se você era usuário quando o Rappi chegou, 2017, 2018, que foi esse boom, sim, dos aplicativos de delivery, o Rappi começou se posicionando como um app de entrega de supermercado. Então, sim, ele chegou no Brasil como supermercado e com exclusividades, por exemplo, de um San Marché, um Santa Luzia, um Mambo. Uhum. Então, já eram exclusividades, né, de um público mais B+, a um ticket médio mais alto. E a partir desse supermercado, desse público que ele foi trazendo, ele foi expandindo para farmácia, depois restaurantes e assim sucessivamente. Então, essa foi a estratégia de diferenciação e eu diria até de sobrevivência no mercado, uhum, para entrar em um mercado onde já era massivamente dominado pelo concorrente, cujo principal foco era restaurantes. Então, fomos por outro caminho. E isso, uhum, é muito diferente da Colômbia, do México, de como que o Rappi se comporta em qualquer outro mercado. E até por isso a necessidade também da gente ter um rebranding, da gente ter, né, uma governança no Brasil separado de América Hispânica para, né, para a gente realmente entender como que é o comportamento de consumo, como que é o cenário competitivo aqui. Não é porque funciona na Colômbia e no México que vai funcionar aqui. Uhum. Então, e essas estratégias, né, eram até difíceis, assim, de explicar, nossa, por que que não funciona no Brasil? Por que que restaurantes não é nosso principal pilar no Brasil? E até hoje não é, porque, sim, essa não é a nossa estratégia. Então, começou, né, desde a chegada com restaurantes e depois veio o Turbo, que é o Quick Commerce, que, sim, hoje é a nosso menino dos olhos de ouro.
Não, e curioso, Patrícia, assim, quando você falou essa estratégia, sem eu saber dessa estratégia, né, que você falou de, do foco inicial não foi restaurante, hoje em dia, como usuário e como, como cliente, né, de delivery de uma maneira geral, eu tenho naturalmente na minha cabeça esse, essa, essa diferenciação. Né? Quando eu penso em restaurante, eu penso no outro. Quando eu penso em qualquer outra coisa, eu penso no Rappi. Tá muito claro na minha cabeça isso, né?
Isso acontece muito. Eu ouço muito de gente que me fala assim, nossa, mas eu só uso o Rappi pra pedir supermercado e farmácia.
É.
E é por causa desse posicionamento desde 2017, né? Como que a gente vai se posicionar nesse cenário competitivo super saturado? Vamos por esse caminho. E agora tem o Turbo, que é um outro queridinho.
E aí, certamente, vão tentar imitar alguma maneira, só que vocês já dominaram esse, esse território, né? E aí, falando um pouquinho sobre, né, esses novos modos de consumo, tá muito atrelado à nova geração. Né? Eu acho que pessoas um pouco da minha idade aqui, e um pouco mais velho, meus pais e tal, é, a gente, de alguma maneira, acha um pouco diferente pedir tudo por um app e tal, mas a geração nova já nasceu com isso, né? E eu acho que uma dificuldade, talvez, da, do, que o Rappi tenha é, pô, como é que a gente se comunica com os dois públicos ao mesmo tempo, né? Como é que é diferente a linguagem para a geração Z, para a galera mais antiga. E eu vejo que vocês fizeram...
Mais antiga, gostei. A galera mais, mais antiga. A gente se inclui nessa.
Eu quis ser um pouco mais polite. Mas eu vi que recentemente vocês fizeram uma ativação dentro de, da cidade alta do GTA. Né? Eu acho que de alguma maneira vocês conversam muito bem com os dois públicos. É, pô, conta pra gente como é que vocês conversam com a geração que tá vindo por aí, que é ligada em game, em Twitch, essas coisas todas.
Sim, e a gente tá começando, tá? A gente tá engatinhando nesse mundo, porque o nosso público-alvo, né? O nosso grosso do nosso demográfico ainda não é essa audiência, só que a gente tem que começar a engatinhar aqui, principalmente no Turbo, por exemplo, pelo momento de consumo, vou pedir um refrigerante, vou pedir um snack, alguma coisa assim. Tem muito fit. Essa é a beleza da gente ser um app multivertical. A gente pode falar com a mãe que tá sozinha em casa num momento de apuros e vou pedir um shampoo ou uma fralda. E pro Gen Z, que tá no meio de um jogo, meu Deus, eu quero uma Coca-Cola. Yeah. Então, né, a gente... Nós temos muitas verticais que dá pra gente trabalhar como plataforma em todos os momentos de consumo, em todas as audiências. E agora, esse exemplo que você deu é uma campanha que a gente tá no ar junto com a PepsiCo, que é o Festival de Salgadinhos da Elma Chips, no Cidade Alta do GTA. Então, tem ativação de Out of Home dentro de 7 cidades no GTA. Eu falo que a gente dominou Tóquio. Ali tá super legal, com descontos exclusivos no Turbo também, junto com, tem live no Twitch, tem live no YouTube. Então, é a primeira grande ação da gente começar a engatinhar com esses públicos. Temos outras coisas no panorama para Q4, para o ano que vem, mas sim, pensando nesse momento de consumo, de ultra conveniência, como que eu falo com essa audiência? Não é só games, né? Tem evento, olha a quantidade de evento, campeonato offline de games, que é gigantesco. Sim. Como que a gente entra nesse território e começa a se inserir nesse momento de ultra conveniência? O que que eles consomem? Quando? Então, o GTA é o primeiro e virão outros aí, mas eu tô super empolgada porque eu confesso que eu tô aprendendo muito também.
E começaram bem, tá? A gente fez uma ação em 2021, foi 2021, com o Tinder, né? Tinder é cliente nosso aqui da agência. E, pô, no meio da pandemia, pô, o Tinder ele bomba no carnaval, né? Que é onde a pegação rola solta. E aí, pô, não tinha, né? Carnaval 2021, pandemia, tudo parado. A gente foi no GTA, fez um carnaval no GTA, promovido pelo Tinder, chamou Luísa Sonza, chamou a galera lá
que pra legal
cantar lá dentro e virou um evento e é super bacana, porque é um ponto de encontro, assim, né? Realmente eu aprendo também, né? A galera das antigas aprende também com os mais jovens, né?
Então é isso, como que você... É pensar, né? Sempre como você pode ser relevante, independente da geração ou de qual vertical que eu tô falando, como que eu me insiro naquele momento de consumo e mostro que eu posso ser relevante e que eu posso ser super conveniente para aquilo que ele tá precisando naquele momento. Então, Gen Z, a gente tá aqui engatinhando, estamos começando, mas a gente já tá muito feliz com o GTA.
É, mas eu acho que assim, a parte mais difícil, eu acho, né, em qualquer negócio, é você educar o consumidor. E essa galera já tá vindo educada, já nasce educada. Né? Então, você já tem uma barreira menos ali para explicar o que você é.
E, sim, e pensando até para frente, né? Mungá, por exemplo, Como que a gente entra no universo de mangá, que também é Gen Z super engajado.
Perfeito. E aí, pô, já indo para um, talvez uma, algumas perguntas finais aqui, nem pergunta, né? Um bate-papo aqui final. Assim, o negócio de serviço de delivery, por melhor que você faça o picking, que você tenha uma operação redonda, você faça uma comunicação interessante, ele sempre termina na mão do entregador, né? Uhum. Então, puta, vocês lançaram recentemente o programa Sou Rap. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, que é um cuidado que vocês têm com os entregadores. Porque é isso que eu falava um pouquinho lá na Domino's, né? Não adianta nada a gente fazer uma pizza perfeita Sim. e o entregador andar no globo da morte e chegar a pizza toda revirada na casa do cliente, né? Então, pô, que tipo de cuidados que vocês têm com os entregadores, que eu acho que é super importante.
Sim. É, até para dar um panorama aqui, né? Eu sou responsável pelo que a gente chama de triângulo. Então, eu tenho o cliente final, o cliente que tá no app. Tá. Eu tenho os parceiros comerciais, então, indústria, grandes redes varejistas, grandes redes de alimentação. E eu tenho os entregadores parceiros, do ponto de vista de marketing. Então, estratégia de comunicação, campanha, ações de aquisição, ações de engajamento de entregadores parceiros estão aqui baixo minha responsabilidade também. E a gente lançou no primeiro semestre desse ano o Sou Rap. É um programa que ele vem ganhando força, vem ganhando tração, porque a gente sabe a importância de ter essa experiência ponta a ponta e da gente também valorizar o entregador, que é o nosso parceiro, que está ali viabilizando o nosso negócio, né? Tem várias questões acontecendo em Brasília, várias discussões acontecendo sobre o tema da regulamentação. Uhum. A gente está presente em Brasília, ativos nessa discussão. E como parte já do nosso compromisso, o Sou Rap vem nessa frente de como que eu posso agregar valor no dia dele. Como que eu posso, por exemplo, e dando um exemplo assim, a gente tem, por exemplo, um hub aqui em São Paulo, que é um espaço de descompressão, né? Onde ele pode parar, vai tomar uma água, vai tomar um refrigerante, vai carregar o celular, vai ficar um pouco ali no ar-condicionado. Então, a gente tem essa área de apoio. A gente tem dois planos de assistência à saúde. Tem programa de desenvolvimento profissional. Essa semana mesmo estão rolando algumas ações que a gente chama de Rap Conecta, que são ações tanto de educação no trânsito, então, testes práticos mesmo de, né, como que eu posso ser mais prudente no trânsito, como me previno de acidentes, como também ações. Lembra que lá no Turbo eu mencionei que para ser um entregador Turbo você tem que ser um nível diamante. Sim. Então, a gente faz isso também de como que eu chego no nível diamante, né? Qual o nível de serviço que eu preciso para chegar no nível diamante e ser o entregador dedicado Turbo. E aí a gente leva um entregador diamante para falar como que é o dia dele, o que, que ele faz de diferente, etc, etc. Então, a gente tem esses tipos de iniciativas para engajar o entregador, para a gente chama assim de potencializar, né? Como que ele pode ter uma direção mais segura, como que ele vai se sentir atendido, seja o botão de emergência dentro do aplicativo, uma necessidade que ele tenha de, né, falar com alguém no suporte. Então, vem uma série de iniciativas aqui que a gente está, assim, ganhando massa, a gente está ganhando força e vem com muito mais força agora em Q4 nas iniciativas que a gente vai ter de trazer mais para perto, né? De escutar, de trazer mais para perto, de ter mais oficinas práticas mesmo. E a gente faz isso em todo o Brasil. A última edição do Conecta, que foram essas oficinas de segurança no trânsito, de conscientização, a gente fez São Paulo, Rio, BH, Recife. Então, a gente está expandindo essas ações também.
Pô, que bacana. Super, super importante cuidar de quem cuida dos nossos produtos com tanto carinho, né? E, assim, última coisa para a gente fechar é um quadro aqui que eu gosto de brincar, que é a troca de cadeiras, né? Então, pô, se você fosse uma dona de uma agência, o que você mudaria em termos de serviço para as marcas? Ou seja, o que você está sentindo falta hoje que as agências não estão suprindo? E eu, o que eu faria na tua cadeira de diretor de marketing, né? De CMO. Então, eu posso começar para você ir pensando um pouquinho, mas escutando aqui tudo que você falou e o papo todo que a gente teve, eu sempre gostei, na minha carreira inteira, como diretor de marketing, de empurrar o carro ladeira abaixo, né? É muito mais difícil você querer forçar uma comunicação ou forçar uma coisa que só você esteja vendo no teu negócio do que você... Pô, eu sou visto assim pelo cliente e é assim que vai ser. Então, eu acho que de tudo que a gente falou aqui hoje, eu focaria muito a comunicação na parte rápida, né? Porque hoje em dia conveniência e rapidez é o que o pessoal mais procura. Então, uma equação que eu fazia era sempre falar sobre produto, serviço e imagem, né? São três coisas separadas. Produto, cara, que tipo de produto que você tem? Eu tenho um picking rápido, é assim que essa é a minha mágica, que eu consigo fazer a entrega rápida, meio que para trazer uma credibilidade para o cliente. Falar, putz, eles não estão prometendo, eles realmente têm uma operação foda ali de produto. E falar sobre diversos temas e pilares dentro disso para construir essa narrativa. Na parte de serviço, é obviamente, pô, mostrar como é que é feita a entrega, ter umas câmeras mostrando o cara saindo da casa, como é que é para ele ver aquele dinamismo. E imagem é a imagem da marca, né? Então, pô, Rappi, é aquilo que a gente falou. Para mim, Rappi é tudo não restaurante, hoje, né? E foca nisso. Eu acho que um dos erros das marcas, e eu cometi muito esse erro, é não separar a tua comunicação em produto, serviço e imagem. Porque geralmente você quer fazer tudo num filme de 30 segundos ou num post. Você quer falar que você é rápido, que você é barato, que tem benefício para Prime, que tem tua operação é redonda. Então, assim, acaba que você fala muito e não fala nada, né? Ou não consegue passar toda a mensagem. Então, minha cabeça de diretor de marketing sempre foi assim, nos últimos anos. Cara, quando eu quero falar de produto, eu falo muito bem de produto. Quando eu quero falar de serviço, eu falo só de serviço. Quando eu quiser falar de imagem, eu falo só de imagem. No tempo de tanto você falar dessas coisas separadas, o cliente vai automaticamente pensar junto, entendeu? A gente fala separado por muito tempo e o cliente automaticamente, por osmose, ele entende o PSI, que é o produto, serviço, imagem, tudo junto, e aí acaba fazendo sentido. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, da Apple, cara, é caro o produto da Apple. Eu acho caro pra cacete, né? Um telefone de 10 mil reais. Mas você compra o produto e você sai com uma sensação de valor positiva. Por quê? Porque você sabe que o produto é foda, né? Até uma criança de 5 anos consegue mexer. Então, o produto é muito maneiro. E isso ele foi construindo a narrativa durante anos. O serviço da Apple, cara, eu já tive alguns problemas com a Apple, já tive na loja. Assim, é muito bacana e você se sente seguro com aquilo ali. E a imagem é a imagem da marca como um todo, né? Toda a criação, desde a história de Steve Jobs, por aí vai. Então, ao longo do tempo, a Apple fez isso muito bem. De falar do seu produto, falar do seu serviço e falar da sua imagem. Que no final, a sua equação de 10 mil reais para um celular, ela é cara, mas você está comprando tudo isso que você tem já em mente dela e acaba que o caro, ele vira um investimento, né? Então, eu estou investindo. Então, as pessoas têm que começar a investir no Prime, né? E não ser um custo da vida deles o Prime.
Concordo 150%. Digo que eu também já cometi esse erro em experiências passadas de querer falar de tudo e no final nada gruda, né? Você faz pesquisa depois, qual foi a mensagem, não entendi nada porque falou 7 velho props diferentes aqui e eu não grudei com nenhum. Então, nossa... Não poderia concordar mais. Maravilhoso.
Tua vez agora. Se você fosse dona de uma agência, olhando as necessidades das marcas e do Rappi, cara, o que você acha que você faria diferente para ajudar as marcas a crescerem?
Para mim, o grande desafio é como você se coloca no dia a dia do consumidor, como você se coloca num dia a dia de consumo sem ser invasivo. Sem o anúncio que te interrompe no meio do vídeo. Sem parecer que lá vem uma propaganda, lá vem um comercial. Então, como cada vez mais eu conseguiria, eu como agência, entregar para o meu cliente uma simbiose entre ou conteúdo e meu produto ali dentro desse momento de consumo? Como que eu consigo, às vezes, sem ele perceber que o meu produto tá ali naquele momento? Como que eu mostro que eu sou relevante sem necessariamente aquilo ser um ad tradicional? Como que eu mostro que eu sou relevante ou que eu poderia ajudar na vida dele, ajudar naquele momento, né? Mostrando de uma maneira prática, mas de uma maneira muito orgânica, eu diria. Não vai ser orgânico, mas orgânico de que eu aporto valor naquilo. Então, como fazer mídia sem fazer mídia? Seria isso. Como fazer mídia sem a interrupção da mídia?
Não, e a gente tem uma frase aqui que a gente fala assim, a gente gosta de entreter e não interromper.
Perfeito, assim, é isso. Né?
E para mim, como consumidor e todos nós, quando a gente vai assistir um vídeo no YouTube ou o que for, aquelas propagandas são um saco. Mas quando é que eu sei que a marca ganhou ou a agência ganhou também fazendo junto com a marca? Quando eu não fico desesperado querendo pular o anúncio. E quando você não fica esperando aqueles 5 segundos para pular, quer dizer que aquilo ali te agarrou de alguma maneira. E isso aí, pô, eu acho que é a simbiose perfeita. Então, pô, bacana. Então, incrível. Patrícia, super obrigado pelo papo, super gostoso, super rápido, super cheio de informação. Foi um prazer ter tido você aqui e ter trocado essa ideia.
Eu que agradeço pela conversa, pelo convite, Edwin. Foi um prazer, super feliz de ter batido esse papo aqui com vocês. E se deixasse, a gente ia embora. Muito bom, obrigado.
Tchau, tchau, beijo, obrigado.
Tchau, tchau, beijo, obrigada.